Rede Legislativa de Rádio.
Tá, vai. Debate Jovem.
Eu achei que você ia contar.
Debate Jovem.
Debate Jovem.
Debate
Jovem.
Debate Jovem.
Bom dia para você que está sintonizado na Rádio Câmara 105 FM. Está começando mais um programa Debate Jovem. Eu sou Iana Diniz e na minha companhia Gleice Cristo.
Olá, Iana, bom dia a todos os nossos ouvintes. Na edição do programa de hoje iremos falar sobre o excesso das crianças em frente às telas. E na sequência conversaremos sobre as aldeias infantis que atuam no Brasil há 54 anos, cuidando de crianças, adolescentes, jovens e famílias que perderam o direito ao cuidado parental ou que estão em risco de perdê-lo.
O programa Debate Jovem é produzido por alunos da Agência Comunica do curso de Jornalismo do Centro Universitário FAMETRO, em parceria com a Rádio Câmara.
Neste primeiro bloco, iniciaremos uma conversa polêmica sobre as mães no século XXI. Seu filho fica muito tempo no mundo da tecnologia? Então fica aqui com a gente porque convidamos a psicóloga Elisângela Dousani, que é especializada em proteção à criança e ao adolescente.
O tempo gasto em frente às telas aumentou o mundo inteiro. Desde as medidas de isolamento social, todos nós estamos sendo sugados pelos dispositivos digitais, adultos, adolescentes e até mesmo as crianças. Durante a pandemia, os dispositivos digitais transformaram-se em ferramentas para a educação à distância, meio de socialização com familiares e amigos. E entretenimento, que vai explicar mais sobre esse assunto, é o nosso repórter Guilherme Oliveira.
Amarelinha, pique-esconde, adoleta, não mais. Hoje, as crianças estão mais focadas em descobrir novos aplicativos, aprender uma dança do TikTok e acumular pontos em jogos online. A mudança nos costumes da criançada ocorre pelo avanço na tecnologia. Embora possa contribuir com a capacidade criativa, o uso constante de aparelhos como celular, tablet e computador pode acarretar problemas. De acordo com uma pesquisa feita pela revista científica The Lancet Children and Adolescent Health, o excesso no tempo de uso de aparelhos combinado a horas insuficientes de sono pode comprometer o desenvolvimento cognitivo. O estudo, realizado com 4.500 crianças, revelou que apenas 37% respeitou o limite de tempo estabelecido, que era de 2 horas diárias. Além disso, as consequências podem resultar no enfraquecimento da memória, insônia, falta de atenção de produtividade, obesidade, diabetes, transtornos alimentares, ansiedade, entre outros riscos. A bibliotecária Jeane Marcelino é mãe de Catarina, de 10 anos. Ela conta que, com o isolamento social, a frequência que Catarina usava o celular aumentou. Jeane percebeu que o uso do celular estava começando a ser prejudicial quando viu que a filha estava perdendo o interesse por coisas fora do virtual. Foi quando começou a sugerir outras possibilidades de entretenimento à filha.
Essa dificuldade que a gente tem de tirar uma criança do meio digital para a vida real foi uma coisa assim que eu tive muita dificuldade, muita preocupação. Porque se uma criança vive muito tempo na vida virtual, nas plataformas dos jogos e redes sociais, é bem difícil porque é muito desigual, né? A vida não é tão animada, a vida não é tão rápida. A vida tem crianças de verdade que vão brigar, vão discutir. E na vida virtual é sempre muito bom.
Olá, Elisângela. Bem-vinda ao programa Debate Jovem.
Olá, bom dia, Gleice. Bom dia, Iana. Bom dia aos ouvintes da rádio. É uma satisfação poder estar aqui com vocês nessa manhã.
Sabemos que existem muitas possibilidades para as crianças no contato com a tela, como aplicativos e jogos educativos. Você acha que, de alguma forma, essa aproximação com a tecnologia pode ser benéfica? Existem pontos positivos?
Existem vários pontos positivos. Eu costumo dizer que nosso grande desafio é a busca pelo equilíbrio, né? Então, o que acontece? O conhecimento ele está na palma da mão. O celular ele traz inúmeros benefícios e traz também uma praticidade, né? Porém, tudo que é abusivo, né, o uso abusivo, vai trazer prejuízos, né, para a saúde não só das crianças e dos adolescentes, como também para a nossa vida adulta.
Com tanta acessibilidade, a tecnologia já faz parte do cotidiano de muitas crianças. Durante o isolamento social, pode ser que o contato com as ferramentas digitais tenha crescido. Como controlar o uso das tecnologias de forma equilibrada?
Então, a Organização Mundial de Saúde, ela deu um direcionamento, né, através de uma cartilha do tempo do uso de tela. Então, criança de 0 a 2 anos é orientado que não faça uso nenhum, porque essa criança, ela está na fase que a gente chama sensório-motor, ela está descobrindo o mundo, a vida, através do toque, né, dos sentidos. E as telas, elas oferecem uma hiperestimulação, né? É tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico, e ela não tem ainda maturação suficiente para toda essa tecnologia. Já entre 2 e 5 anos é 1 hora no máximo. Entre 6 e 12 anos, 2 horas, e a partir dos 13 anos, os pais precisam negociar com os filhos esse uso das telas.
Uma das principais formas que as crianças dispõem para conhecer e entender o mundo é interagir com o ambiente que as cerca. Noções de espaço, tempo e causalidade são construídas por meio de contato com objetos. Algo que acontece quando elas brincam e exploram o que está ao seu redor. Quando essa criança fica presa demais no mundo da tecnologia, você acha que ela perde a noção do ambiente em que vive?
Sim, porque ela ainda não tem a cognição dela apropriada para compreender, né, tudo aquilo. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, uma criança de 2, 3 anos, 4 anos, quando ela se vê num vídeo de um aniversário, ela está na sala, passa um vídeo do aniversário, muitas delas começam a chorar, porque elas querem estar ali naquele vídeo, elas não compreendem que elas estão ali assistindo uma coisa que elas já vivenciaram. A gente já presenciou muitas vezes uma criança pequena que esteve numa festa, que foi, quando ela se vê ali, ela começa a chorar porque ela quer estar ali. Então, causa uma confusão muito grande, porque a criança ainda não consegue, não tem essa compreensão. Então, é muito perigoso essa questão do mundo virtual e do mundo real, porque no mundo virtual é tudo muito fácil, está tudo ali muito exposto, ela é todo o tempo ali gratificada, e essa exposição vai também gerar um conflito na hora dela entender a questão da frustração, porque nem sempre ela vai ter as coisas que ela quer, nós não temos, né, na vida. E já percebemos muita agressividade de crianças que estão muito tempo expostas às telas.
E vários estudos, né, têm mostrado que o uso excessivo de tela pode prejudicar as crianças, desde problemas de sono e dificuldades de comunicação até socialização e desenvolvimento do crescimento do cérebro. Qual o primeiro procedimento de uma mãe deve tomar ao perceber que seu filho está nesse processo?
Reverter essa situação. Não tem um outro caminho. Se eu percebo que meu filho está muito envolvido, que não, né, não quer mais desenvolver atividades, né, que são próprias da idade dele, eu tenho que começar a desenvolver esse processo inverso. É importante, muito importante, que seja estabelecido rotinas. As crianças, elas precisam de rotina. O horário que acorda, o horário que dorme, o horário das suas atividades de estudo, de lazer. Então, precisa estabelecer rotinas, é necessário estabelecer regras e acordos. Porque se não descumprimento daquilo, vai gerar uma consequência também. Então, a criança, ela precisa ter isso para ela aprender a ter responsabilidade. Até porque no mundo que a gente vive hoje, não tem como os pais estarem todo o tempo ali com as crianças monitorando. Os pais não podem esquecer que eles estão construindo uma relação de confiança e autonomia com seus filhos. E qualquer relação, para dar certo, tem que ter tempo, tem que ter dedicação, tem que ter renúncia, tem que ter acordos estabelecidos, tem que ter negociação. Então, rotina é primordial nesse processo. E também, aquilo que você acorda com a criança, o pai tem que cumprir. Ele não pode simplesmente eu já cheguei cansada. Eu disse que hoje as crianças vão poder ficar no celular só até 8 horas, 9 horas da noite. Ah, mas hoje eu tenho outra coisa para fazer, eu estou muito cansada, eu vou deixar elas ficarem até dormir. Não, a partir do momento que eu estabeleci uma rotina, que eu estabeleci uma regra, aquilo ele tem que ser cumprido.
Embora tenhamos testemunhado alguns avanços incríveis tecnológicos no século XXI, os pais perceberam que entregar a uma criança o seu smartphone ou tablet é uma solução conveniente para o tédio ou birras. Mas o uso descontrolado realmente pode ser considerado uma solução ou, na sua visão, pode atrair problemas maiores no futuro?
Na minha visão, os problemas já estão acontecendo agora, nesse exato momento. O que que nós percebemos? Crianças com intolerância à frustração não sabem, porque tu tá com o celular ali, se você vê uma criança pequena, ela não vai tá vendo uma programação completa. Ela vai estar ali com o dedinho dela vendo várias coisas. Aí agora ela quer um desenho X, ela quer o programa Y, né? Ela quer... tá tudo ali. Ela, quando começa a chorar, o pai vai dar para ela se calar. Só come se tiver com o celular na mão. E ou então o celular virou um ponto de negociação entre pais e filhos, né? O uso da tela. E aí a criança, por si só, ela já tem uma personalidade manipuladora, né? Então ela quer ter esse controle, ela quer ter seus desejos todos satisfeitos. E o pai muitas vezes carrega um sentimento de culpa, porque a gente vive num mundo muito corrido, então tem que trabalhar, tem que fazer mil e uma coisa, chega em casa, poxa, já passo o dia todo trabalhando, né? Eu chego em casa à noite, eu vou ter que estar brigando, discutindo com o meu filho, então eles querem gratificar, então vou dar o celular. Mas eles não podem esquecer que o nosso primeiro papel, porque eu também, né, sou mãe, é de ser mães e pais, né, dessas crianças. E aí ter esses papéis bem definidos é muito importante.
E quando os cérebros adultos são mais desenvolvidos, os cérebros das crianças são suscetíveis a mudanças significativas na estrutura e na conectividade, que podem prejudicar o desenvolvimento neural e levar a um transtorno de dependência de tela. Você poderia citar outros transtornos causados aí pelo uso excessivo das telas?
Nós já temos um transtorno que está sendo estudado, né? Ele foi nomeado de nomofobia, que é o medo de ficar sem o celular. Já temos crianças e adolescentes, né, com esse tipo de transtorno, e transtorno de ansiedade generalizado, síndrome do pânico, depressão. Isso são transtornos que podem vir, né, ocasionados pelo esse uso excessivo de tela. Porque, como eu falei, no mundo virtual é uma coisa, no mundo real é outra. E no meio desse mundo virtual nós temos as redes sociais. Que o que que acontece? Muitas vezes o adolescente ou a criança, né, que está nessa fase de transformação, ela não consegue se expressar presencialmente. E aí, uma criança que é super calada, ou aquele adolescente que é tímido e tudo, quando você vê as postagens deles, um comentário, às vezes é um nível de agressividade grande. Por quê? Porque não tem ainda, né, uma maturação cognitiva para compreender muitas coisas. Então, assim, são vários transtornos, né, que podem acontecer. Eu trabalho, meu público principal é adolescentes, e eu tenho vários adolescentes com os transtornos de ansiedade generalizado, com pensamentos suicidas, por conta que agravaram por conta dessa questão da pandemia, o isolamento, né? E também sobre essa questão das mídias sociais, porque eles vislumbram uma vida que não é a real, porque na tela, o que é postado é uma outra coisa. Ninguém posta a discussão em família. Dificilmente, né? Posta um problema de uma violência que está passando em casa, nas redes sociais. Então, é aquela história, a grama do vizinho é sempre mais verde. E aí, o adolescente vendo sempre que tá tudo bem do outro lado, né? E aí, ele não se reconhece naquele espaço, naquele mundo. Então, e sem falar que eu acho muito importante a gente tocar nesse ponto, essa questão do consumo, porque a internet, ela traz cada vez mais produtos, né, para consumo, principalmente para crianças e jovens. Então isso começa a despertar naquela criança, naquela adolescente, sempre de ter as coisas que os outros, que os colegas têm, por exemplo, celulares cada vez mais caros. jogos, roupas, né? Então, assim, isso acaba criando um ciclo ali, né? De hoje eu tenho isso, aí eu quero aquele tênis, eu quero aquela roupa. E isso é uma questão bem complicada.
Pesquisas ao redor do mundo alertam para os impactos do uso exagerado das telas no desenvolvimento do cérebro. Um recente estudo francês chama atenção mostrando uma redução no QI infantil, coeficiente de inteligência, que vem sendo impactado pelos meios digitais. Que tipo de consequências isso pode trazer para o futuro dessas crianças no mercado de trabalho?
Então, isso pode provocar. Esse uso excessivo, ele provoca. Logo nas primeiras infâncias, já tem uns estudos que demonstram, inclusive, o canal Neurologia e Psiquiatria, da doutora Maria Fernanda e do doutor Saulo, eles chamaram a atenção para um estudo que foi feito com uma população de 11 mil pessoas, e esse estudo traz uns achados importantes, né? Então, esse uso excessivo de tela, principalmente na primeira infância, o estudo trouxe que pode ocorrer uma atrofia no córtex cerebral pré-frontal. O que isso quer dizer? Que a receptividade das informações sensoriais, que está relacionada à visão, audição, olfato, tato, paladar, elas são menos estimuladas. Isso vai implicar diretamente na aprendizagem. Implica no sono, implica na qualidade do desenvolvimento dessa criança, posteriormente do adolescente. Quanto mais tempo eu passo na tela, mais eu deixo de interagir com pessoas também. Então a gente vê hoje muitos adolescentes fechados, calados. A gente costuma dizer que no mercado de trabalho se contrata por competência e se demite por comportamento. Acho que vocês já ouviram, né, essa frase. E isso tende a piorar, porque nós estamos criando pessoas, né, profissionais muito tecnicistas, muito bons tecnicamente naquilo que fazem. Mas quando vão interagir com outras pessoas, não consegue. E isso, a pessoa pode ser o melhor profissional, mas se ele não conseguir conviver em sociedade, conseguir desenvolver um trabalho em equipe, é muito complicado. Então, no nosso dia a dia, o que a gente vê? A pessoa é muito boa, mas o trabalho, a maioria dos trabalhos, são feitos em equipe. E aí a pessoa quer as coisas do jeito dela, né, não consegue interagir, não consegue negociar. E se nós não tivermos uma compreensão disso e uma transformação, isso pode trazer muito prejuízo, né, no futuro para essas pessoas, principalmente nas profissões, né? E a gente vê uma procura também desses jovens hoje por profissões voltadas para a tecnologia, justamente porque não querem interagir, né?
E os estudos, eles são consistentes, né? Demonstram que o uso das telas para crianças menores de 2 anos e meio tem como impacto transformações que tornam o cérebro menos competente, né, para se adaptar, principalmente em ambientes sociais. Pode-se considerar que futuramente teremos muito mais pessoas isoladas no mundo?
Sim, inclusive já tem estudos, né, principalmente nos Estados Unidos, que mostram, que trazem esses dados, né, aquela questão. E aqui na vivência do dia a dia também, pais falando assim, criança não quer mais sair de casa, né, principalmente agora, a gente passou aí 2 anos nesse contexto de pandemia, já não podia sair mesmo, né. Tem crianças que nasceram nesse contexto que não saíram, já nasceram, estão com 2 anos e agora que a vida está voltando ao normal, então não tem interação, às vezes, nem com a família. E isso precisa ser chamado a atenção. Nós somos um ser biopsíquico, sócio e espiritual. Nós precisamos, a aprendizagem, ela se vem por modulação, por espelhamento. Então, convivendo com o outro, eu vou aprendendo. Por isso que é tão importante a criança estar nos primeiros anos da infância dela, ir para a escola. Porque lá não é só o que ela vai aprender para a sua vida escolar e profissional, mas principalmente na escola, fora da família, é o primeiro lugar que a gente convive com outras pessoas. Vai ter que aprender a estabelecer regras, relacionamentos. Eu não posso bater no coleguinha, eu tenho um horário para estar na sala de aula, eu tenho horário para ir pro lanche, eu não posso estar com a minha mãe naquele horário que eu quero, né? Então, assim, é extremamente importante, né, essa interação das crianças e do adolescente com outras pessoas.
Se é difícil para quem cresceu vivendo em um mundo sem smartphones, imagine para as crianças que se acostumaram com as telas desde pequenas. Muitos pais têm dificuldade para controlar o tempo que seus filhos passam usando os aparelhos eletrônicos. Mas, além de manter esse equilíbrio, as crianças e as telas, como os pais, hoje em dia, que trabalham o dia inteiro fora de casa, podem manter o cuidado?
Gleice, não é a quantidade do tempo que a gente está junto, é a qualidade desse tempo. Então, os pais, eles têm que dedicar um tempo para os seus filhos. Eles não podem esquecer que essa relação está sendo construída diariamente. E uma relação, para dar certo, ela precisa de tempo, né? Ela precisa de dedicação. Uma plantinha, ela só vai crescer se você colocar ela para pegar o sol, se você for lá e regar, né? Então, as crianças, elas são... É isso. Então, embora eu passe o dia inteiro trabalhando, tenha uma corrida, né, diária aí para prover o sustento da família, que é para o bem da família, ok, isso a gente entende e sabe que nós vivemos num país que é exatamente isso. Mas eu preciso ter um tempo de dedicação para o meu filho, para os meus filhos. Eu tenho que saber o que aconteceu. Eu quero saber como é que foi o dia. Sabe aquele desenho que a criança fez, que vem todo feliz, que só é um rabisco, mas é uma conquista dele. A criança, quando ela está nessa fase de aprendizagem, cada avanço dela é uma conquista. Então, eu tenho que mostrar interesse. Eu tenho que estar ali para o meu filho. O adolescente já passa o dia todinho em casa, e hoje tem uma questão também que é muito cobrada dos adolescentes, essa questão do estudo. Eu tenho pacientes que desenvolveram depressão no ensino médio por conta dessa cobrança de ter uma profissão logo, né, de passar no vestibular, de passar para medicina, de passar para direito, porque se não for medicina e não for direito, eu não tenho outras profissões, né? Outras profissões não são tão valorizadas, e aí vem aquela cobrança, né, em cima, horas de estudo, aí vão para a escola, aí tem os exercícios, aí tem cursinho, e tem a salinha de química, de biologia. Então, e aí vem essa cobrança toda. Muitas vezes tem um momento também que eles estão vivendo que é da descoberta, né, do outro, do amor, dessa interação. E muitas vezes vem esse sofrimento, né, porque às vezes quando se apaixona, não tem isso correspondido, eles vão conversar com quem, né? Então é muita coisa. Às vezes pensa assim, os pais, não falta nada. Ele só estuda. Bora trocar de lugar. Vai ser adolescente nos dias de hoje. Entendeu? Os nossos filhos, eles vivem reféns dentro da nossa própria casa. Eles não têm autonomia de sair a qualquer momento, porque a gente vive numa sociedade extremamente perigosa. São muitos crimes que acontecem, adolescentes que desaparecem, muitos crimes de violência sexual, enfim, né? A gente vive, então, não tem assim aquela autonomia, aquela coisa de pegar a bicicleta e andar no bairro, sentar todo mundo na calçada e ficar conversando, os jogos, barbandeira, essas coisas não existem mais.
E por que o uso saudável de tecnologias reduz os fatores de risco no desenvolvimento infantil?
Justamente por poder respeitar a maturação cognitiva de cada fase. A diferença do veneno para o remédio é a dose. Se eu tomo, para mim tomar uma medicação, aquela medicação, ela tem a miligrama, ela tem a quantidade de comprimidos ou de gotas, ela tem os horários estabelecidos que eu vou tomar. Se eu tomar aquilo a mais, ao invés de me fazer bem, vai me fazer mal. Então, eu volto a trazer o que a gente falou lá no começo. O nosso grande desafio é a busca pelo equilíbrio. Tudo que é em excesso vai nos prejudicar. Então, o uso do celular, ele pode ser muito benéfico. Desde que sejam respeitados, né, o tempo, a cognição daquela criança, né, e seja ofertado para ela outras atividades também, para entender que a vida não é só a tela.
No mundo moderno e digital, as telas são aliadas essenciais para inúmeras tarefas: compras, pagamentos, pesquisas, reuniões virtuais, etc. Os pais, por necessidade ou trabalho, utilizam com frequência a internet por meio de computadores e celulares. Como todo comportamento dos adultos reverbera diretamente na atitude das crianças, esses exemplos também são estimulados, são passados para as crianças, né? Na verdade, são estimuladores para elas. Na sua visão, você acredita que excluir totalmente o uso da tela da vida dessas crianças é uma boa alternativa?
Aí eu vou te devolver com uma outra pergunta. No mundo que a gente vive hoje, é possível excluir isso? A gente já é um caminho sem volta, né? E até porque, como nós falamos, o celular ele tem inúmeros benefícios que você acabou de relatar. Para as crianças também. Nós temos muitas crianças que não têm acesso a um curso, né? O YouTube tem inúmeros cursos. Eu sou uma pessoa que eu estudo bastante. Eu assino vários canais, é esse que eu acabei de falar para vocês, de neurologia e psiquiatria. Os conteúdos são muito bons, que me ajudam no dia a dia, no meu trabalho, nos meus atendimentos. Então, muitas vezes, a criança vai para a escola e lá na... Ou então, né, numa aula virtual, que agora essas aulas EAD foram muito complicadas, e aí o professor passou um assunto que não entende. E aí você vai, assiste uma aula... Né, de um outro professor e aquele assunto fecha. Então, assim, não dá pra gente excluir, trazer os benefícios. A gente tem o conhecimento, a gente tem informação, uma coisa que está acontecendo do outro lado do mundo, a gente está aqui com a informação na mão. Se não fosse essa tecnologia que nós temos hoje, o que é de tão importante, que foi a vacina, que saiu em tempo recorde, porque cientistas do mundo inteiro se uniram e estavam publicando os seus achados, né? Compartilhando essa informação. É tanto que nós temos inúmeras vacinas. Então, esse é muito importante. O uso, essa tecnologia, ela trouxe inúmeros benefícios. O que a gente precisa é aprender a lidar isso com uma forma saudável.
E na forma, né, da violência que a gente vive hoje... por que que as brincadeiras hoje não é tão vista no século XXI?
Tudo na vida é treino. E também oferta. Como eu falei anteriormente, as nossas crianças elas vivem trancadas dentro de casa. Então não é ofertado para elas esse tipo de brincadeira. Hoje, tem como uma criança num bairro, né? Às vezes acontece, ainda tem assim nos bairros mais distantes do centro, né, de Manaus, aquelas brincadeiras. Mas nos bairros mais centrais e tudo, hoje a gente tem muita violência, né? E aí o que acontece? Acaba que os pais ficam com medo de deixar as crianças andarem na rua, não tem tempo para estar ali naquela supervisão, o andar de bicicleta, a brincadeira do futebol no final do dia, reunir os amigos ali para jogar alguma coisa. Então, assim, não é ofertado. Então, não é estimulado. Por isso que as crianças não conhecem. Muitas crianças não conhecem as brincadeiras que eram recentemente aqui da infância. Em São Paulo, na avenida principal de São Paulo, desenharam uma amarelinha no chão e colocaram uma câmera. Mas 90% das pessoas que passaram ali pularam a amarelinha. Inclusive, os homens, mulheres com as suas maletas, paletó, tudo, pararam aquele momento ali. Porque é divertido, é legal, mas como é que uma criança vai fazer isso se ela não conhece? Então, seria muito bom esse resgate, né? A própria escola trazer esse resgate das brincadeiras, né? Da infância e tudo. O que a gente tem que fazer é ofertar para a criança outras atividades. Isso a gente pode fazer dentro de casa também. Então, por que não fazer a quarta-feira da família? Por que não fazer na quarta-feira o cinema em casa? Então, a gente vai escolher um filme, a gente vai fazer uma pipoca, vai passar aquele momento ali em família. A criança e o adolescente eles já vão estar esperando aquele dia de interação. Então, a gente vai fazer uma atividade ou na quinta-feira ou no sábado, acorda em família, a gente vai para um parque, a gente vai fazer alguma coisa. É o tempo que eu dedico à minha rosa que torna ela especial. Então a gente tem que aprender a dedicar o tempo para essa relação de pais e filhos.
Elisângela Dousani, muito obrigada por sua participação ao programa Debate Jovem.
Eu que agradeço, né? A gente tem muita coisa para falar, né, sobre esse tema. Realmente é um tema muito pertinente, que nos causa muita preocupação. E, infelizmente, na clínica, a gente tem já os efeitos que isso está trazendo, né, para os nossos jovens. Infelizmente, muitos adolescentes com transtornos, principalmente de transtorno de ansiedade generalizado, com muitos pensamentos suicidas, a questão da automutilação, né? E não tem como não dizer que o uso não saudável, né, excessivo, tanto de celulares quanto das mídias sociais, vem provocando, vem contribuindo, né, para que isso aconteça.
Nós falamos com a Elisângela Dousani, que é especialista em proteção à criança e ao adolescente. Vamos para o intervalo e no segundo bloco vamos falar com a Edson Neres, que vai conversar com a gente sobre o projeto Aldeia Infantis SOS.
Sintonizam. Rádio Câmara de Manaus, 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus.
Tá, vai. Debate Jovem.
Eu achei que você ia contar.
Debate Jovem.
Debate Jovem.
Debate
Jovem.
Debate Jovem.
Voltamos com o programa Debate Jovem e agora no segundo bloco, aqui na Rádio Câmara 105 FM, eu sou Iana Diniz.
E eu sou Gleice Cristo. No primeiro bloco, entrevistamos Elisângela Dousani e conversamos sobre o uso excessivo das telas usado pelas crianças. E agora no segundo bloco, a gente conversa com Edson Neres, que é coordenador programático das Aldeias Infantis SOS. Mas antes de iniciarmos nossa conversa, a repórter Iana Diniz fala um pouco sobre a organização.
A Aldeia Infantis SOS é uma organização humanitária internacional que luta pelo direito das crianças a viver em família. A aldeia foi fundada em todo o mundo desde 1949, quando foi fundada a primeira aldeia infantil SOS na Áustria. São a maior organização de atendimento direto a crianças presente em 137 países. A organização já recebeu inúmeros prêmios e reconhecimentos, incluindo a honraria Mensageiro da Paz pela ONU e nomeações ao Nobel da Paz. Em 2020, a Aldeia Infantis atendeu mais de 14 mil pessoas diretamente em nossos programas. No país, também, atuamos em resposta a emergências, apoiando mais de 32 mil pessoas em resposta à pandemia.
Olá, Edson Neres, seja bem-vindo ao programa Debate Jovem.
Olá, bom dia a todos, aos ouvintes, bom dia às duas entrevistadoras. Queria fazer um agradecimento aqui pelo convite de poder explicar um pouquinho, expor um pouquinho das práticas da Aldeias Infantis SOS.
E antes de mais nada, a gente gostaria de saber como é realizado o trabalho das Aldeias Infantis SOS Brasil.
Então, como visto aí na reportagem, a Aldeias Infantis existe desde 1949, nascida em Imst, na Áustria. Nasceu com a proposta de acolhimento familiar, atender grupos de crianças e adolescentes órfãos. 1949, período pós-guerra, então tinha muita situação de orfandade. Em função dos resultados alcançados, esse trabalho desenvolvido pela Aldeias Infantis ultrapassou geograficamente espaços, passando para outros países, para outros continentes, chegando aqui no Brasil em 1967, no Rio Grande do Sul, trabalhando com crianças em situação de vulnerabilidade, né? Eu estou usando a nomenclatura mais moderna. Naquela época, a gente trabalhava com a orfandade e algumas outras nomenclaturas. Em Manaus, a gente está presente desde 1983, desenvolvendo atividades do acolhimento institucional e outras práticas. Mais precisamente, em 2019, a gente deixou de desenvolver essa atividade do acolhimento familiar, do acolhimento institucional, e desde então o nosso foco tem sido centrado em práticas protetivas à criança e ao adolescente. Na verdade, a gente tem construído e desenvolvido metodologias em que a gente busca prevenir o acolhimento institucional. Então, a gente tem desenvolvido ações voltadas para o fortalecimento de vínculos entre pais e crianças em situação de vulnerabilidade, fortalecendo essa família e, dessa maneira, garantindo a permanência da criança e do adolescente no seio da sua família. De outra parte, a organização também tem trabalhado em situações emergenciais. Então, além da coordenação programática da Aldeias Infantis no Amazonas, eu também coordeno um projeto que se chama Superpanas, que é desenvolvido em parceria com o Unicef para atender a população migrante e refugiada venezuelana, que tem trazido um resultado muito positivo no sentido de ofertar, dentro da área de educação e de proteção, oportunidade para essa população que chega e se instala ou de passagem aqui por Manaus.
Família, comunidade, Estado e instituição de educação infantil devem se aliar no trabalho de forma conjunta para obtenção de êxito no processo educacional e com caráter formador. Qual é o diferencial da organização Aldeias Infantis nesse sentido?
Então, toda a metodologia da organização visa o protagonismo familiar. Então, existem instrumentos e ferramentas da instituição para diagnosticar a situação daquela família que a gente está atendendo. E para cada família que a gente identifica uma área de vulnerabilidade dentro das 8 dimensões do cuidado da Aldeias Infantis, buscamos criar um plano de desenvolvimento familiar, que é aquilo que a gente chama de PDF. Então, toda a ação da Aldeias Infantis voltada à família, ela tem uma intencionalidade. Então, a visita domiciliar que nós fazemos, ela tem uma intenção de observar, identificar a situação de vulnerabilidade e, junto com a família, criar estratégias de superação dessa situação. E, dessa maneira, ofertando esse trabalho, nós criamos as condições de permanência da criança e do adolescente no seio de sua família, contribuindo com a superação do fator de risco daquela família acompanhada.
Em grande parte dos casos, né, fome, o desemprego e medo são as dificuldades enfrentadas por refugiados no Brasil. Como as aldeias infantis podem contribuir nesse sentido e quais são os direitos da criança e do adolescente são promovidos pelas aldeias infantis SOS Brasil?
Então, na verdade, a defesa de direito, ela é transversal. Então, a gente trabalha com a questão da saúde, trabalha com a questão da educação, trabalhamos com segurança, com a proteção, trabalhamos em diversas vertentes através de ações específicas, ações através de nossas equipes, né, da equipe psicossocial, mas também temos outros profissionais envolvidos para poder encontrar ou oferecer resposta para esses aspectos de educação e proteção. Quando a gente fala dos refugiados, a gente está falando de uma população que vem da Venezuela, uma população urbana, mas também uma população indígena. E dentro de Manaus, a gente tem alguns espaços que nós desenvolvemos esse projeto, que é o Superpanas. Então, existem dois abrigos geridos pelo município no Tarumã, que é o Tarumã 1 e o Tarumã 2, que são dois abrigos. Existe o Pitrig, que é o posto de interiorização, que é daquelas famílias que chegam aqui e objetivam adentrar mais dentro do país, e ali tem uma diversas instituições, diversos organismos internacionais para poder oferecer a documentação necessária e facilitar esse processo de migração, de interiorização dessas famílias. Temos a rodoviária, que a gente chama de PRA, que funciona como um albergue também, onde essas famílias, ao chegarem na rodoviária, têm um espaço para poderem dormirem. E no dia seguinte eles irem em busca da documentação de um melhor local de moradia, se ele vai se estabilizar em Manaus. Então, todos esses espaços citados, a gente tem aquilo que a gente chama de espaços superpanas, onde a gente tem equipes técnicas no âmbito da educação para poder oferecer educação não formal à população migrante e refugiada. Então, a gente tem educadores e monitores que desenvolvem atividades lúdicas, pedagógicas, criando possibilidades de desenvolvimento cognitivo e consciência crítica dessa população. Junto com isto, a gente tem a equipe de proteção, que são duplas psicossociais, para poder fazer a escuta dessas famílias e dar os encaminhamentos necessários, criando respostas para as necessidades dela, mas criando condições de proteção dessa criança, desse adolescente também dentro desses espaços. Então, através do projeto, nós conseguimos ter um olhar ampliado para poder assegurar os direitos dessas crianças e adolescentes, seja no âmbito da saúde, seja da educação, com os encaminhamentos necessários, seja na retirada de documentos necessários para essas pessoas dentro do Brasil.
Qual é o procedimento para adotar uma criança protegida pelas aldeias infantis? E se vocês não fazem mais esse trabalho, como ele funcionava anteriormente?
Então, na verdade, nem antes e nem agora, nenhuma instituição de acolhimento tem o poder ou tem a prerrogativa de permitir um processo de adoção de crianças acolhidas. Existe todo um sistema jurídico aí que garante a proteção das crianças, e esse processo deve ser feito, todo ele feito e realizado através das varas da infância e da juventude de cada localidade, onde elas existirem. Quando um determinado município não tiver essa, que seja uma vara da família ou sistema de justiça. Então, o procedimento para aqueles que demonstram interesse no processo de adoção, o primeiro passo dele é procurar a vara da infância e da juventude, e ali ele vai fazer parte de um cadastro em nível nacional, onde ele coloca e participa de ele dá seu nome e participa de processos de conhecimento dessa política.
E qual é a idade que as crianças permanecem em um programa de acolhimento familiar?
Então, na metodologia da Aldeias Infantis, que ainda é executada em algumas outras localidades, em Campinas, em São Paulo, o acolhimento institucional, ele se dá de crianças de 0 a 18 anos. No nosso caso, em Manaus, a gente não tem mais essa prática. Então, aqui eu não teria como contribuir mais nesse sentido, a não ser que vocês quisessem aprofundar dentro do escopo da organização no nível nacional.
Segundo o levantamento do Datafolha, 46% dos brasileiros alegam queda de renda familiar no último ano, resultado do aumento de número de desemprego provocado pela pandemia e a diminuição do auxílio emergencial. Como tem sido a ação da organização ajudando essas famílias desamparadas?
Então, essa é uma boa pergunta, porque, na verdade, a organização Aldeias Infantis, por ser de nível internacional, cria possibilidades de resposta, tanto internacional quanto nacional. Então, em todo 2020, a gente criou estratégias aí, também no âmbito da parceria com a Unicef, criando possibilidades de recebimento de doações, kits de higiene, de material de higiene e limpeza, de alimentos, de EPIs, que são os instrumentos para proteção em relação ao Covid. E nós colocamos todo esse material disponível para os nossos parceiros, né? Então, diretamente a Aldeias Infantis pôde ofertar às nossas famílias atendidas, mas também por famílias atendidas por outros serviços, inclusive através do projeto com a Unicef, a gente criou as possibilidades para poder ampliar a ação e fortalecer até ações do próprio município. Então a gente teve projetos executados em parceria com a SEMASC, SEJUSC, que é estado, né? Então a gente criou condições aí de ofertar cestas básicas, álcool em gel, máscaras, material de higiene de um modo geral, shampoo, desodorante, sabonetes, creme dental. Eu lembro de um dia que chegaram 7 carretas, 7 containers dentro da Aldeias para poder ser redistribuído todo esse material, não só para Manaus, como para o estado do Amazonas como um todo, nessa parceria com a Unicef.
E você falando sobre pandemia, né, sobre higiene e tal, e como foi essas alterações durante a pandemia? Pois todas as rotinas sofreram alterações, principalmente essas atividades que carecem tanto de afeto.
Então foi um susto para nós, né? Para mim em especial, eu sou mineiro, vim diretamente de Belo Horizonte para poder desenvolver esse projeto com Superpanas. Eu cheguei no dia 2 de março de 2020, 15 dias depois a pandemia trouxe todas as preocupações, né, que existem até hoje. Então, a partir das discussões internas também da organização, no sentido de proteger não só o usuário, mas proteger o colaborador contratado por ela também, a gente criou protocolos necessários para o desenvolvimento de atividades. Então, em alguns momentos do ano passado, a gente teve redução do número de atendidos, fazendo grupos menores de atendimento, mas permanecendo essa atenção, até porque a gente entendia que a nossa ação, ela surtia um resultado de cuidado e de proteção para essas crianças, adolescentes e famílias também, no sentido da informação que a gente levava para eles. A organização criou um aplicativo onde monitorava sintomas de cada um dos colaboradores em todo o território nacional. Então a gente criou uma flexibilidade muito grande para pessoas que apresentavam sintomas que poderiam ser do Covid, mas poderiam ser confundidos também em função de uma gripe, criando todas as condições necessárias do trabalho em home office e do cuidado preventivo. Ao longo de todo o ano de 2020 e 2021, a gente tem tomado sempre esse cuidado. A gente tem um comitê de gestão de crise Covid, tanto em nível local quanto em nível nacional. E dali saem as diretrizes e os protocolos daquilo que a gente tem que dar em termos de acompanhamento. Hoje a gente está atendendo dentro dos espaços Superpanas de maneira regular e sem nenhuma restrição, somente com os cuidados preventivos no uso de álcool em gel, de máscara, etc. E para os outros projetos que a gente tem internos da Aldeias Infantis, dentro do espaço da Aldeias Infantis, a gente tem um quantitativo de atendimento diário. A gente só atende grupos menores, ou de forma individualizada, ou com agendamento. E quando a gente sai para as visitas domiciliares, a gente sai feito um alienígena, né? Com todos aqueles equipamentos que a gente fica brincando às vezes com os assistentes sociais, os ADFs, tá indo um ET ali passear. Mas faz parte desse processo de segurança, e eu faço essa brincadeira porque a gente tem que encontrar em algum momento um motivo para poder arrancar um sorriso diante desse contexto de dor e desespero frente às mais de 540 mil mortes até agora de maneira oficial, né?
Compreendemos que um dos objetivos das aldeias infantis é oferecer oportunidades de aprendizagem e crescimento respeitando a condição individual dos jovens. Você poderia falar um pouco sobre as atividades oferecidas a esses jovens?
Sim, esse é um trabalho que me enche de alegria. A gente tem um projeto que se chama Casa de Oportunidades. E a Casa de Oportunidades cria as condições necessárias para o desenvolvimento do jovem na questão do mundo do trabalho. Então, ao longo do ano de 2020, grande parte dessas atividades foram todas elas desenvolvidas de maneira remota. A organização dando um passo à frente e sabendo da dificuldade dos encontros desses jovens, criou as condições para aquisição de tablets e de créditos para acesso à internet, ofertando a possibilidade de que esses jovens continuassem a desenvolver as atividades a partir do espaço familiar, né? E tendo todo o nosso acompanhamento. Então, esse projeto, ele não tem como objetivo final a garantia da inserção dele no jovem aprendiz ou na empregabilidade. Mas quando isso ocorre, é lógico que é um plus. Mas o objetivo é garantir a esse jovem uma discussão sobre a questão do mundo do trabalho. Então, a gente vai dar oficina sobre como elaborar um currículo, como se apresentar para uma entrevista. Vamos criar condições para que ele participe de processos de entrevista, para ele poder se apropriando daquilo que o mundo vai desafiá-lo daqui a algum tempo. E aí, junto com diversas empresas aqui, a gente tem alcançado um resultado de garantir uma experiência do jovem aprendiz para estes nossos atendidos. Em alguns casos, garantido em função de todo o desenvolvimento do trabalho, a própria efetivação dele no trabalho que antes era de jovem aprendiz. Então tem sido um trabalho bastante exitoso.
E como é possível ser um amigo SOS e contribuir para ajudar a causa social?
Então, a gente tem a página em nível nacional, onde tem as orientações lá de como ser amigo da Aldeias Infantis SOS. Na verdade, a gente precisa sempre dessa ajuda, contribuição e colaboração, né? Desejo de contribuir de alguma maneira. E são diversas formas de contribuir, né? Pode ser financeiramente, que é sempre muito bem-vinda e é a mais desejada por nós das instituições sem fins lucrativos, mas também pode ser através do voluntário, né, de trabalhos voluntários que podem ser desenvolvidos dentro do espaço da Aldeias Infantis. Então, a pessoa pode contribuir financeiramente quando tiver essa possibilidade, mas ele pode oferecer o melhor de si também, né? O melhor da experiência dele para poder contribuir com o desenvolvimento do nosso trabalho.
Edson Neres, a equipe do programa Debate Jovem, agradece a sua participação.
Eu agradeço mais uma vez a disponibilidade de vocês em nos entrevistar e ficamos disponível em qualquer necessidade. Seja para você, seja para os ouvintes aí, a gente se coloca disponível para poder contribuir. Se eu posso deixar um recado, uma observação é que frente toda dificuldade, frente toda dor, eu acredito sempre que existam aspectos positivos. Tentemos nesse instante encontrar esses pontos positivos para que a gente possa ganhar força para poder viver esses tempos duros. É um tempo de muita dor e sofrimento, e só quem perdeu um ente querido, um parente mais próximo, um colega de trabalho, sabe daquilo que eu estou falando. Nós, seres humanos, somos seres sempre buscando a superação de dificuldades, né? Então, que a gente encontre, através das relações, sejam presenciais, sejam virtuais, condições da gente se apoiar e a gente se fortalecer para construir um mundo melhor.
Uma
bela mensagem, agradecemos. E vamos para mais uma dica de séries e filmes.
Taylor é uma adolescente comum que ganha um computador de presente de aniversário e logo cria um perfil em uma rede social. Vítima de cyberbullying, ela passa a ser rejeitada pelos conhecidos no mundo real e tenta superar o drama trocado experiências com pessoas que sofreram o mesmo tipo de humilhação.
De repente, uma família é um filme que um jovem casal formado por Pete e Ellie decidem adotar uma criança e buscam uma feira destinada a proporcionar encontros entre adultos e jovens sem lar. O casal se apaixona pela pré-adolescente Lizzie, uma garota de temperamento forte, e decidem adotá-la. Mas Lizzie tem dois irmãos menores que decidem se mudar com ela. Logo, Pete e Ellie se veem com três crianças, na verdade, barulhentas e indisciplinadas, que mudam suas vidas por completo.
E depois dessas dicas de filmes e séries, a gente encerra mais uma edição do programa Debate Jovem, que tem uma parceria entre a Rádio Câmara 105 MHz e o curso de jornalismo da CEUNIFAMETRO. Produção é feita pelos alunos de jornalismo da agência Comunica.
Esta edição teve participação de Guilherme Oliveira e Ana Diniz na reportagem, produção executiva Imina Batista,
apresentação de Gleice Cristo
e Ana Diniz.
A supervisão é da professora Tânia Brandão, Liege Albuquerque e Helder Mourão.
E a direção geral é do professor Gustavo Sorans, coordenador do curso de jornalismo da FAMETRO.
Trabalhos técnicos: Iteovino Gomes,
gerente da Câmara Municipal de Manaus, Naine Carvalho.
Diretora de comunicação da Rádio Câmara, Dora Tupinambá.
Presidente da Câmara Municipal, vereador Davi Reis.
Obrigado por você que nos acompanhou. Na semana que vem tem mais do programa Debate Jovem aqui na Rádio Câmara 105 MHz, a Rádio Cidadã de Manaus. Nos encontraremos semana que vem. Até mais.
Até logo, pessoal.
Não te ver é me encontrar imerso nesse mar de fel. Vou te levar pro céu, já que os opostos se atraem.